No ar, o programa Política e Cidadania. Boa noite. No ar então mais um programa Política e Cidadania, um programa editado e apresentado por Filipe de Sousa. Está no ar todas as quartas-feiras, 20 horas, né? Então boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado pela audiência. Caros ouvintes, realmente nós vivemos momentos difíceis de governabilidade no Brasil. Isso porque a base política no Brasil ela é conservadora, entreguista e corrupta. No entanto, a corrupção é um mal que começou quando da decisão de Portugal cobrar o tal 1/5 na exploração do ouro no Brasil, e de lá para cá se vai engrossando os valores. Mais recentemente, com a lei de Gerson, se institucionalizou. Acrescente-se que a gula dos senhores do engenho por votos também acabaram habituando a senzala a se contentar com as benesses distribuídas e o que temos nada mais é do que a perpetuação do coronelismo na política. E assim, O grande mal e o engodo está nos políticos e nos administradores públicos, esses que temos, e não nas instituições. E quem se atreve a encarar os senhores do engenho realmente está sujeito à degola, ao escárnio ou então até à morte. Cidadão que denunciou o filho da afiliada da Globo no Paraná como estrupador, acabou morrendo enforcado. O policial que denunciou o Aécio e narcotráfico em Minas Gerais morreu enforcado. O ambientalista que alertou sobre o desastre em Mariana morre no mar. Isso na nossa história recente, né? Agora a pergunta que fica é quantos mais terão que morrer? Porque aqueles que criticam o PT na Câmara com a direita, eles esquecem que temos um regime presidencialista, um regime que depende da aprovação dos seus projetos sociais pelo Congresso Nacional. Ok, houve desvios, sim, houve. Houveram desvios. Mas na política presidencialista e de acordo com o que temos no Congresso, precisa-se sim de muito jogo de cintura e de muitos acordos. Porque senão ninguém governaria. Então uma coisa não pode negar, o Brasil avançou. Avançou como nunca, se falando em pobreza, educação e saúde. Não estamos melhor. Bem, poderíamos estar melhor. Mas isso se os roubos e os desvios não existissem. Eu lembro também que somos um país continental e que precisamos de muitos administradores públicos, mas administradores probos e comprometidos com o social. Então vamos formar cidadãos melhores, que de certo nós teremos melhores administradores e um país a caminho do desenvolvimento. Por enquanto, estamos estagnados nesse sentido e nos virando com o que temos. E realmente, amigos ouvintes, a ofensiva contra o governo Dilma e a principal liderança petista, o ex-presidente Lula, parece encerrar um ciclo iniciado no Brasil a partir da abertura, lá no ano de 1979, que acabou condicionando o processo político no país a avanços democráticos, lentos, se sabe, mas graduais e seguros, né, para as classes dominantes, responsáveis pelo golpe de 1964 e também pelo seu modelo económico. Então a nova república que se estabeleceu desde 1985, com a eleição de Tancredo Neves e a posse de José Sarney, configurou-se essencialmente uma obra de hegemonia política das classes dominantes, que acabou articulando a preservação e também o aprofundamento dos seus interesses com a pressão crescente das massas por participação política e também inclusão social. E para isso aceitou gradativamente a gestão política do Estado brasileiro para o centro ou para a esquerda, isso ao mesmo tempo que também manteve o controle sobre o poder econômico, né? Criando nesta simbiose um processo de circulação das elites e de ascensão até de novos segmentos sociais aos seus quadros. Então a emergência do PMDB em substituição ao PDS, maculada pela presença do Sarney, seguiu-se a renúncia e impeachment de Fernando Collor e a transição já no governo Itamar para a ascensão do PSDB. Isso dirigida pela elite intelectual pequena burguesa paulista que, apesar de reinventar o espírito de autenticidade do velho MDB e também uma concepção social-democrata, criava um novo bloco de poder, um bloco de caráter neoliberal, que acabava refundando o modelo de dependência do país, associando-o à reestruturação da hegemonia estadunidense e aos principais grupos financeiros, agrícolas e industriais do país. E assim a crise económica, política e também ideológica desse bloco constituído acabou abrindo espaço, né, para a chegada ao governo brasileiro do Partido dos Trabalhadores, partido que não alterou substancialmente as bases do novo modelo de dependência, ainda que tenha até introduzido modificações e adaptações no seu funcionamento, mas isso para atender a alguns compromissos sociais mínimos. Então, durante esse processo de exercício de hegemonia econômica e ideológica, que mantém a democracia dentro de marcos relativamente seguros, isso para a burguesia nacional e também ao grande capital internacional, é certo que o capital internacional ficaram na defensiva em vários momentos, né? Sendo inclusive obrigados a fazer uma série de concessões que limitavam o exercício do seu poder económico, ainda que tenham buscado arranjos políticos para neutralizá-las ou eliminá-las, acabando por estar parcialmente ou até totalmente, né, o seu protagonismo. E são exemplos destas concessões os direitos sociais, né? A definição do caráter social, da propriedade social, também a definição de empresa nacional e as limitações das taxas de juros reais da Constituição de 1988, bem como também a emergência de atores ligados aos movimentos sociais e também às classes trabalhadoras, né, sendo eles indicados à condição de gestores do capitalismo brasileiro nos 4 mandatos conquistados pelo PT na presidência da República. Então, durante este período, gesta-se então um novo bloco de poder, um bloco que se articula com frações importantes do empresariado brasileiro, sem conquistar a preferência política do conjunto do grande capital nacional e internacional e também da pequena burguesia. E a intolerância ou a tolerância aos governos petistas por parte do conjunto da classe dominante, ela se explica por um conjunto de fatores, como por exemplo a profunda crise de legitimidade nacional dos diversos grupos políticos burgueses, cujas principais forças são o PFL, a DEM, né, o PMDB e o PSDB. Já o perfil centrista assumido pelos governos petistas desde a Carta dos Brasileiros na campanha de 2002, que todos devem se lembrar, buscando atender ao interesse de diversos grupos sociais, principalmente os do extremo superior, né, e do extremo inferior da pirâmide social, que reúnem respectivamente o capital financeiro, o grande capital industrial, o agronegócio, o empresariado da construção civil e também da educação, de um lado, e a população em situação de extrema pobreza, de outro lado. Também a conjuntura internacional, né, que na época era extremamente favorável, que acabou por impulsionar a balança comercial brasileira através do agudo incremento dos preços das commodities entre os anos 2013 e 2011, e elevando então a taxa de lucro do setor exportador e estimulando o crescimento económico e também a arrecadação do governo federal para então poder implantar as tais políticas sociais. Todavia, a emergência da crise económica a partir de 2012 acabou por levar as classes dominantes e também o grande capital internacional a conspirar contra o projeto centrista impulsionado pelos governos petistas, isso para mudar o padrão regulatório do capitalismo brasileiro, abrindo-se então aí novas fontes de investimento que acabaram por afetar a soberania nacional e também restringiram o consumo popular, né, reforçando a superexploração de trabalho, isso em parte limitada então pelas políticas de elevação do salário mínimo. No entanto, a incapacidade que o governo Dilma e as principais lideranças petistas estão demonstrando para responder à quebra do pacto liberal e democrático que acaba por constituir a nova república e também a retomada de iniciativas políticas fascistas e violação da soberania popular, isso por parte do grande capital nacional e internacional, acaba constituindo o grande drama, né, da situação política brasileira que se vive no momento. Mas para entender esta incapacidade aparentemente surpreendente, nós temos que inseri-la no bojo do paradigma de esquerda que foi trazido pelo PT e também na sua evolução histórica na conjuntura nacional. Então vamos recordar. Da organização, como é que surgiu o Partido dos Trabalhadores? É importante a gente começar a analisar, e eu me refiro agora lá nos anos 70. O Partido dos Trabalhadores, ele nasceu da organização sindical que se estabeleceu com a forte modernização industrial dos anos 70. Isso nos marcos do capitalismo associado e também dependente, né, da sua articulação com a esquerda católica, também com integrantes das organizações políticas, organizações essas que lutaram contra o golpe, né, pela via institucional ou armada e com setores do movimento estudantil. E esta articulação, ela foi fortemente impulsionada pelo espaço aberto com a brutal repressão ao trabalhismo e também o seu legado principal, alvo do golpe de 1964 e da ditadura. Então esta articulação, ela negou a brizola a recuperação da legenda histórica do PTB, né, entregando-a a seus velhos adversários, oriundos do UDN e do PSD, e acabou estimulando a criação de um novo partido para dividir a classe trabalhadora e também bloquear a rearticulação do trabalhismo em São Paulo, onde Jango Goulart alcançou cerca de 30% dos votos na eleição para vice-presidente em 1960. E aí o PT, ele se colocou em sua fundação como o partido que representava autenticamente a classe operária, priorizando a autonomia dos movimentos populares, isso diante do Estado, e também a democracia, ao nacionalismo e socialismo. Então, o socialismo seria então o futuro distante de uma longa acumulação de lutas democráticas que acabaria por se dar pela combinação entre a via representativa e institucional, a auto-organização dos trabalhadores e a educação das massas. Então, esse partido, constituído nas lutas contra a ditadura militar, descartava soluções de cúpula e propunha-se à construção de um socialismo democrático, vindo de baixo para cima, a partir do grau de auto-organização dos trabalhadores e, como eu falei, da educação política das massas, que coincidia com condicionaria os limites e também o alcance do programa estratégico do governo. Também, nessa época, o PT se opunha à concepção de vanguarda, vanguarda essa oriunda do marxismo-leninismo, e lançava a mão do conceito de populismo, esse conceito foi cunhado por seu ex-secretário-geral, Sr. Francisco Belfort, para criticar lideranças políticas verticalizadas, carismáticas e também propositivas, que, oriundas de frações burguesas, ou então pequeno-burguesas, supostamente subordinariam os trabalhadores e também as organizações sociais a um projeto nacional popular de capitalismo de Estado Nacional, acabando assim lhe retirando o protagonismo e a autonomia. Então o PT se afirmou contra a tradição trabalhista e comunista e Lula se tornou o principal emblema da nova proposta do partido, como, por exemplo, a personalidade e a liderança operária, síntese entre a cúpula e a base que garantiria o vínculo com a auto-organização da classe trabalhadora e também dos movimentos populares. Então, à medida que o partido ia crescendo, acabava ampliando o seu aparato institucional parlamentar e governamental, as suas alianças, e acabaria até por incorporar outras facções de classe em seu interior. Com isso, o partido se expandiu, isso em várias direções, articulando-se com movimentos sociais organizados, como é o caso do MST, os sindicatos rurais, como o dos seringueiros, mas também com o proletariado de serviços, de setores médios e parcelas importantes, até da pequena burguesia. No entanto, a recessão de 1991-1992, a abertura da economia brasileira e também os programas neoliberais dos governos Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, acabaram por afetar significativamente a capacidade de organização dos trabalhadores e a base social do PT. E aí, esses acabaram debilitando significativamente o operariado industrial do ABC Paulista, um dos seus mais importantes segmentos, ao ampliar o desemprego e a desindustrialização, o que acabou por reduzir drasticamente o número e as reivindicações e também a intensidade das greves em relação à segunda metade da década de 80. Então, a redução na capacidade de organização sindical das massas e também as derrotas eleitorais de 1994 e 1998, elas levaram a uma forte revisão nos programas de governo e também dos seus compromissos. O programa de 1994 acabou estabelecendo uma importante inflexão ao mencionar que a participação popular seria o resultado da auto-organização da sociedade e não mais da organização independente dos trabalhadores, reivindicada lá nos anos 80. E a Carta aos Brasileiros, de 2002, transportava este conceito para o contexto do fim do governo Fernando Henrique Cardoso, reivindicando, em razão da crise económica, a necessidade de iniciar uma transição sem passo de mágica e gestos unilaterais do governo para um novo modelo que não se especificava. Então, esta seria uma transição moderada e pactuada, uma transição que eu poderia dizer fundada no diálogo com todos os setores da sociedade. Tratava-se então aqui de respeitar contratos e obrigações do país, de fazer superávites primários para que se pudesse controlar a dívida pública, também condicionar a queda dos juros à redução da vulnerabilidade externa e promover o agronegócio, para estimular as exportações e preservar a estabilidade monetária. Em 14 anos de governos petistas, a dívida pública bruta não caiu de patamar. Também a relação juros-PIB nunca foi menor que 5% do PIB, mesmo reduzindo significativamente a vulnerabilidade externa. Também o agronegócio e o latifúndio acabaram por ampliar o seu espaço no campo brasileiro. E a disciplina fiscal acabou contendo os salários do funcionalismo público e estendeu a estes também a reforma da Previdência. As políticas sociais acabaram até por se focalizarem em programas específicos, como é o caso do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Programas esses que representam gastos públicos de 7 a 10 vezes inferiores aos pagamentos dos juros da dívida. E a política externa, se por um lado se diversificou o comércio e também as articulações geopolíticas brasileiras, por outro lado não avançou na construção de uma arquitetura financeira sul-americana, acomodando-se até de certa forma à falta de iniciativa do Congresso Nacional para retificar a aprovação do Banco do Sul. Entre os anos 1994 e 2002 também se operou uma evolução do vasismo petista, né? Vasismo esse que rechaça o protagonismo da vanguarda, uma vez que os processos sociopolíticos eles devem vir essencialmente de baixo para cima e serem sintetizados no governo, no parlamento e no partido. Então, ao passar a definir a participação popular como resultado da auto-organização da sociedade e não dos trabalhadores e setores populares, os governos petistas incluíram em sua base a burguesia, essa burguesia dependente e associada, né? E passaram a vincular-se privilegiadamente a essa burguesia diante da retração do movimento sindical provocado pela ofensiva neoliberal sobre a indústria brasileira e também sobre o gasto público, isso nos anos 90. Assim, os governos petistas propuseram-se então a ser os articuladores, né, de um consenso social, que consenso esse que preservasse as posições relativas das distintas fracções de classe. Isso através do quê? Através de políticas centristas, né? Distribuindo ganhos proporcionais numa conjuntura internacional que já se mostrava extremamente favorável e também de crescimento económico interno. Então, amigo ouvinte, ao descartarem o papel das vanguardas em nome da crítica ao populismo, não perceberam a inflexão da conjuntura política. Inflexão essa que abriu a oportunidade para amplas mobilizações de massas, isso em função do rechaço, né, da população brasileira à experiência neoliberal, como acontecia no conjunto da América do Sul. Então, quando a carta aos brasileiros ela foi publicada, Lula ele já liderava as intenções de voto e continuava a subir nas pesquisas. E assim o seu objetivo foi muito mais o de propor um pacto de governabilidade com o grande capital do que garantir a vitória de Lula através do apoio ao capital financeiro e do agronegócio, né, papel que equivocadamente alguns analistas acabaram lhe atribuindo. Então, amigo, ao reafirmar esse tipo de liderança política e também comprometê-la com as estruturas do capitalismo dependente neoliberal, o PT ele jamais pôde avançar na transição a outro modelo de acumulação, nem tampouco politizar e elevar o nível de consciência das massas, como no caso da Venezuela, da Bolívia, do Equador e também da Argentina. Então, lideranças propositivas, vanguardistas e revolucionárias, como a de Hugo Chávez, jamais teriam espaço protagónico dentro do padrão de política petista e de política brasileira. Então não houve aposta na mobilização de massas, apesar do enorme potencial, né, que proporcionava a conjuntura e questões como enfrentamento ao monopólio dos meios de comunicação, né, jamais, inclusive, foram incorporadas seriamente, né, pelo estilo liberal e gradualista do governo petista. A Tele Sur, ela permanece fora do campo de comunicação de massa e do povo brasileiro, que é privado do acesso a uma fonte importante de produção cultural latino-americana e do jornalismo crítico de esquerdas. Tampouco também temas como a liberação do aborto, a legalização da união homoafetiva e do consumo de drogas de menor potencial ofensivo, todos de enorme impacto para as mulheres, os homossexuais e a juventude, que inclusive foram objeto de campanha e mobilização de massas por parte do governo Lula e Dilma, mas que foram postos em segundo plano em detrimento da aliança estratégica com setores evangélicos. E aí se deu então a crise do centrismo e também a ofensiva conservadora. E foi a partir daí então que começaram a surgir os problemas. Eu vou tomar uma aguinha, fiquem por aí, a gente volta já para falar sobre isso. De volta então com o nosso programa Política e Cidadania, vamos analisar então essa tal crise do centrismo, né? E essa ofensiva conservadora. Amigo ouvinte, a crise económica que se abate sobre a economia brasileira, isso a partir de 2013, ela acabou por gerar uma crise de centrismo político, e ela possui três determinantes que eles se articulam, acabam se articulando, né, de forma combinada. Ou seja, a inversão cíclica do período do boom das commodities, né, a reação da burguesia à expansão do mercado interno para os setores populares, isso em função da valorização do salário mínimo e os seus efeitos em cadeia sobre os custos de produção, também as políticas monetárias, fiscais e cambiais pró-cíclicas e também os seus efeitos sobre a dívida pública, a taxa de lucro e também o investimento. Então, a crise do centrismo, ela acabou abrindo espaço para a burguesia brasileira romper com a política de compartilhamento do poder e acabar e até se livrar da transferência da gestão do seu modelo de acumulação a setores oriundos da esquerda. Entretanto, para que isso ocorresse, foi necessária então a drástica queda da popularidade do governo Dilma, uma popularidade que operia de 70% em maio de 2013 e que recentemente chegou a cair a 7%. Então, as jornadas de junho de 2013, quando multidões, em especial a juventude, saíram às ruas de forma anárquica e difusa para reivindicar direitos sociais fortemente ou formalmente consignados na Carta de 1988, acabam por atingir em cheio a popularidade da Presidente, que nesse mês, somente nesse mês, acabou caindo para 30%. Então elas abrem uma forte crise no neoliberalismo, no liberalismo, e indicam a disposição dos setores de baixa renda e também dos setores médios para participar de processos insolacionais, faltando-lhes para isso limitar qual o inimigo a ser combatido e o que sua heterogeneidade e desorganização não permitiam fazer. Então, a incapacidade do governo Dilma de utilizar a energia das jornadas de junho para aí sim reformular o projeto de poder petista, dando início à prometida transição, quero dizer, do modelo económico, foi anunciado em 2002 e se aproximando da classe trabalhadora e também das organizações populares, acabou possibilitando que o grande capital tomasse a dianteira. E esse capital eu iria indicar então para a sua base de massas, formada principalmente por setores médios, através do discurso de sua vanguarda organizacional, construída essa vanguarda por estruturas de poder verticalizadas, como as empresas de comunicação de massa, em particular a Rede Globo, também associações empresariais, como é o caso da Fiesp e igrejas católicas, acabaram que então que o inimigo a ser batido seria então o PT, ou seja, as lideranças do Partido dos Trabalhadores, né? Lideranças que agiriam como uma facção criminosa, organizando um processo sistémico de corrupção no Estado brasileiro para se perpetuar no poder e também proporcionar enriquecimento pessoal. Então, o grande capital ainda preferia uma solução eleitoral para o problema do poder em 2014, né? Mas a repolitização do discurso de Dilma como candidato, isso em função da atuação da militância de esquerda e também dos estudantes nas redes sociais, acabaram-lhe garantindo uma margem apertada de vitória nas eleições de 2014. Entretanto, Dilma Rousseff, que fazia um discurso desenvolvimentista, atacando a política de altos juros proposta pelo capital financeiro para que se combatesse o recrudescimento da inflação, a rigor, não acabou tomando posse. Então, antes de expirar o seu mandato anterior, logo após as eleições, se iniciou uma nova onda de elevação de taxa de juros e até se tentou nomear o Luís Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, como ministro da Fazenda do novo governo, frustrando-se em sua recusa, né, mas aceitando a sua indicação de Joaquim Levy. Então, ao mesmo tempo, também foi nomeado o Ministério da Agricultura, a Cátia Abreu, né, vinculada organicamente ao agronegócio. Então, Dilma, eleita, ela escolheu aceitar pressões do capital financeiro e do seu bloco histórico, como se isto lhe garantisse a sua governabilidade. Pelo contrário, ao adotar o programa rejeitado pela maioria da população durante as eleições de 2014 elevando juros e cortando verbas para a educação, saúde e programas sociais, Dilma acabou por perder sensivelmente a sua popularidade, caindo a 8% desde os 52% que havia alcançado no fim das eleições. Então, se o PT, ele havia incluído estruturalmente o capital financeiro na sua base de apoio, a recíproca não era verdadeira. A conversão do PT em braço político do grande capital nacional e estrangeiro nada mais era do que provisória. Então, a perda de popularidade da presidente acabou abrindo espaço para quê? Para uma ofensiva fascista. Uma ofensiva organizada pelos meios de comunicação, pelas lideranças do PSDB e do Bloco Liberal Conservador, isso tudo sob a articulação de Fernando Henrique Cardoso e de Aécio Neves. Então, tratava-se o quê? Tratava-se de realizar um golpe civil sem militares, né? Como havia sido implementado no Paraguai durante a queda de Lugo ou em Honduras durante a queda de Zelaya. Mas as razões para o golpe, né? Primeiro foram impedir o fortalecimento dos movimentos sociais e também o eventual giro à esquerda, isso no futuro, de um governo petista, né, mobilizando em torno do carisma de Lula e também da recuperação do crescimento da economia. Além também de realizar uma nova ofensiva neoliberal sobre a economia brasileira, né, realinhando aos padrões clássicos do capitalismo dependente, o que implicaria então uma nova onda de privatizações, alienar recursos estratégicos, eliminar direitos sociais e retomar com vigor, né, o dinamismo da superexploração do trabalho contra as políticas de elevação do salário mínimo, de renda mínima e também do aumento do poder de compra da população de baixa renda. Era a intenção também realinhar geopoliticamente o país à liderança dos Estados Unidos, né, da América, limitar o alcance da integração do país aos BRICS e a sua arquitetura financeira e reduzir a influência da China e Rússia na região da América do Sul e a do BRICS na política internacional, né? E além de retomar uma política externa subimperialista e de isolar as experiências populares de capitalismo de Estado, isso também na América do Sul. Então, a direita ela tem se extrapolado e atrapalhado também, né, no que diz respeito à forma do golpe, né? E tudo isso porquê? Porque ela teme realmente uma reação popular. E para isso ela tem usado no Parlamento a agressividade de um aventureiro oportunista e corrupto como Eduardo Cunha, né, e a mobilização das camadas médias por meio do irracionalismo de campanhas sensacionalistas, né, que se valem da parceria dos grandes meios de comunicação com setores da Polícia Federal, do Ministério Público e também do Poder Judiciário, que acabam extrapolando suas competências legais, fazendo então uso político de suas atribuições e violando, de certa forma, né, espetacularmente, todos os direitos, né, os direitos individuais. Entretanto, vão-se estabelecendo alguns consensos preliminares, né? Trata-se de não apenas cassar os direitos de Dilma ou de Lula, impedindo a sua candidatura em 2008, mas de golpear a soberania popular. Então surge aí a proposta a ser avalizada pelo STF de substituir por PEC, sem consulta popular, né, o regime presidencialista pelo parlamentarista, deslocando o poder de gestão do Estado brasileiro para o Congresso Nacional, onde a esquerda nunca teve protagonismo na história brasileira e também onde, na atual legislatura, 70% dos deputados tiveram suas campanhas financiadas por 10 empresas, várias delas, inclusive, com envolvimento nos delitos que investiga a Operação Lava Jato. Em torno desta proposta, podem surgir variações que contemplem duas necessidades. Primeiro, reduzir os custos políticos do golpe e dar a ele credibilidade para atender à primeira necessidade, ou seja, uma possibilidade que não pode ser descartada é, por exemplo, a construção de um consenso com o PT em torno do apoio ao parlamentarismo, com ou sem consulta popular, em troca da preservação de mandatos e também de direitos políticos. Entretanto, a capacidade de coordenar esta alternativa é limitada pela incerteza sobre a garantia de compromissos recíprocos e também pela profunda violação às tradições fascistas do PT. Outra alternativa é que, junto à cassação dos direitos políticos de Lula e Dilma, se agreguem algumas figuras de maior calibre da oposição, né, atingidas por delações premiadas para dar de imparcialidade política. Então, novamente, amigos ouvintes, aqui a capacidade de coordenar esta alternativa, ela é limitada, e é limitada em função do risco de contágio anárquico e desagregador. Também a violência da soberania popular, se efetivava, acabaria por marcar o fim da nova república. Então, qualquer capacidade do governo Dilma de impedir a ameaça de golpe, ela estará vinculada à retomada da sua popularidade, o que requer mudar a política económica de recessiva para desenvolvimentista, enfrentar também o protagonismo do capital financeiro sobre o Estado, baixar radicalmente as taxas de juros, impulsionar a economia através de um conjunto de investimentos públicos em saúde, em educação, em habitação, transporte e infraestrutura, e chamar à mobilização popular, né, sobre temas chaves, como é o caso da reforma política, né, da democratização dos meios de comunicação e também do fortalecimento da educação pública. Então, o documento publicado na Fundação Perseu Abramo, sob a coordenação de Márcio Potsman, por um Brasil justo e democrático, aponta para várias dessas direções. E a ida de Lula para o Ministério pode ser, talvez, até a última oportunidade para esta virada. Mas a verdade é que alguns sonhadores ainda acreditam que vivemos em um Estado democrático de direito, no qual os direitos fundamentais são sagrados e a Constituição da República é guardada pelo Supremo Tribunal Federal. Realmente são sonhadores, porque não é nada disso que estamos vivendo, e é sobre isso que eu irei falar com vocês. Fiquem por aí. Vou tomar mais uma água e volto já já. Voltando então com o nosso programa, como eu falei então, ouvintes, os sonhadores, aqueles que acreditam que vivemos em um Estado democrático de direito, né, onde os direitos fundamentais são sagrados e onde a Constituição da República é guardada pelo Supremo Tribunal Federal, realmente eles estão sonhando. Nós não vivemos nada disso. Nós vivemos em um Estado policial, né, que atropela todas as garantias mínimas e necessárias, garantias essas próprias do Estado que se pretende verdadeiramente democrático. Nós estamos, de facto, em um Estado penal, um Estado em que prevalece o autoritarismo, um Estado em que os fins justificam os meios, um Estado em que a justiça é substituída pelo justiçamento, um Estado em que juízes se transformam em justiceiros, um Estado em que a vontade do tirano prevalece sobre as garantias do devido processo legal. E porquê? Porque, analisemos, no primeiro semestre de 2008, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Mendes, no voto que confirmou a liminar que deu liberdade a Pedro Passos Júnior, esse Pedro Passos investigado na Operação Navalha, ele afirmou que a Polícia Federal usa terrorismo estatal como método. Então a afirmação foi feita no relatório do voto desse juiz. E o ministro também foi alvo do grampo ilegal feito pela Polícia Federal. Então, à época, o perito especialista em fonética forense, o Ricardo Molina, ele acabou encontrando irregularidades em todas as centenas de grampos telefónicos feitos pela Polícia Federal e que foram por ele, então, analisadas. Segundo Molina, em muitos casos, há gravações interrompidas, palavras cortadas e seleção de trechos de conversas a critério dos investigadores, o que acaba por tornar a interpretação das gravações subjetivas. Mas, lamentavelmente, muitas dessas gravações, elas são divulgadas pela imprensa sem qualquer crivo. Mais drástico ainda é o facto de que, em razão desses grampos, pessoas são presas, pessoas são expostas à degradação pública sem o sagrado direito de defesa. Assim, a sociedade que muitas vezes aplaude as citadas medidas, tão espetaculares quanto, eu diria, abusivas, precisa entender que, em um Estado de Direito, os fins jamais podem justificar os meios, sobretudo se estes meios afrontam direitos fundamentais que, no dizer do ministro Gilmar Mendes, são aqueles que asseguram a esfera de liberdade individual contra interferências ilegítimas do poder público, provenham elas do executivo, do legislativo ou mesmo do judiciário. E assim, 8 anos se passaram. Hoje, o país acorda atordoado, abismado e inebriado pelas divulgações de intervenções telefónicas determinadas pelo juiz federal que está conduzindo a operação apelidada de Lava Jato. No dia em que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é nomeado ministro-chefe da Casa Civil pela Presidente da República, o juiz federal Sérgio Moro, ele determina a quebra de segredo de justiça e a Rede Globo divulga os áudios das conversas interceptadas, inclusive entre Lula e a Presidente Dilma. Certo é que um juiz federal, qualquer que seja ele, ele não pode decidir sobre interpretação de conversa telefónica que envolve a Presidência da República. Somente e tão somente o STF pode, de acordo com a nossa lei maior, a Constituição da República, autorizar e determinar intercepção contra o chefe do Poder Executivo. Então, de igual modo, compete também ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originalmente as infrações penais comum o Presidente da República, o Vice-Presidente e os membros do Congresso Nacional, também os seus próprios ministros e também o Procurador-Geral da República. E compete também ao STF julgar nas infrações penais comum e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado. Então, ainda que inicialmente não tenha sido grampeada a Presidente da República, e sim o ex-presidente Lula, com quem Dilma estava dialogando, ainda assim uma tal intercepção, ela afronta os limites constitucionais e jamais poderia ser divulgado diálogo de qualquer pessoa interceptada com o Presidente da República. Assim, o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Sérgio Moro, ele violentou a Constituição da República e atentou contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, a nosso ver, deverá ser responsabilizado pelas suas condutas extremamente ameaçadoras e que levaram o país, na noite do dia 16 de março passado, a um estado de beligerância. Certo que o juiz federal ele não agiu sozinho, né? A Polícia Federal e a mídia foram determinantes na instauração do caos no Brasil. Embora os diálogos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o presidente da República, nada, absolutamente nada, contenham de antirrepublicano ou de ilegal, mas a desordem foi instaurada, notadamente pelo combustível julgado pela irresponsabilidade da mídia e a sua completa falta de compromisso, né, com os valores da democracia e do Estado republicano. Então, no campo penal, em nome de uma fúria punitiva e de um fantasmagórico combate à impunidade, o poder midiático ele tem afrontado os valores e princípios mais caros a um Estado democrático de direito. E assim, sob o manto de uma ilimitada liberdade de informação e de expressão, a mídia convencional ela tem ultrapassado todos os limites da ética e do respeito à dignidade da pessoa humana. Investigado, indiciado ou acusado, é tratado como se condenado fosse, né? Sem direito ao contraditório e sem direito a uma ampla defesa. Então, os tentáculos do poder acusatório da mídia, eles são capazes de acachapar todo e qualquer princípio de direito. E, ouvintes, nesse diapasão, a presunção de inocência esculpida na Constituição da República, no título que trata dos direitos e garantias fundamentais, ela é completamente abandonada, passando a ser letra morta em nossa lei maior. Então, como bem proclamou Nilo Batista, né, a imprensa tem o formidável poder de apagar da Constituição o princípio de inocência, ou, o que é pior, de inverter. Então, interpretações telefónicas e meios de comunicação, por si só, também já constituem medidas extremadas e invasivas, né, medidas que afrontam direitos fundamentais, ou seja, a privacidade e a intimidade das pessoas. Então, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República de 1988, ela prevê em seu artigo 5º, inciso 12º, que, abro aspas, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefónicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei restabelece para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Também temos a outra, a Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, que acabou vindo regulamentar o inciso 12º, parte final do citado artigo. Então, a garantia da inviolabilidade das comunicações telefónicas, ou seja, a norma constitucional, ela poderá excepcionalmente ser afastada por ordem fundamental do juiz competente dentro dos limites legais. E assim, não será admitida, de acordo com a Lei 9.296/96, a interceptação de comunicação telefónica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Primeiro, não houver indícios razoáveis, né, da autoria ou participação em infração penal. Segundo, a prova ela pudesse ser feita por outros meios disponíveis. E terceiro, o facto investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. Então verifica-se, portanto, que a interceptação das comunicações telefónicas é uma exceção, posto que somente em casos extremos, e mesmo assim, né, quando não houver outro meio de prova disponível, menos danoso e menos ofensivo às garantias individuais, é que poderá, então, ser empregada essa intercepção telefónica. Então, embora constitua crime realizar intercepção de comunicações telefónicas informática ou telemática, ou então quebrar segredos da justiça sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei, está estabelecida a pena de reclusão de 2 a 4 anos. Isso faz parte do artigo da Lei 9.296/96. Então não são raras as vezes que as conversas interceptadas, e sabe-se lá como, né, acabam virando manchetes na imprensa escrita, falada e televisiva, comprometendo então aí a intimidade de pessoas que nem sequer estão sendo investigadas. Então, como bem asseverou mais uma vez o ministro Celso de Mello, o dever de proteção das liberdades fundamentais do réu, de qualquer réu, representa encargo constitucional de que este Supremo Tribunal Federal não pode se demitir, mesmo que o clamor popular se manifeste contrariamente, sob pena de frustração de conquistas históricas que culminaram, após séculos de luta e reivindicações do próprio povo, na consagração de que o processo penal traduz um instrumento garantidor de que a reação do Estado à prática criminosa jamais poderá constituir reação instintiva, arbitrária, injusta ou irracional. Fecho aspas. Também em livro sobre as interpretações telefónicas e os direitos fundamentais, o professor Lénio Luiz Streck, ele conclui acertadamente que, sem os devidos cuidados, o Estado investigador colonizará a nossa já tenue e devassada privacidade. Será um panóptico institucionalizado. Por isso, a necessária cautela. Porque, afinal, estamos no Brasil. Brasil, onde na guerra contra o crime, quem sempre perde mais é a cidadania. Então, o que ocorreu no Brasil foi um verdadeiro assalto ao Estado de Direito, um verdadeiro assalto à Constituição da República. A presidência da República, ela foi devassada, e com isso, a democracia, ela foi violentada. Então, resta saber quem é que será responsabilizado pelos crimes praticados contra a legalidade democrática e contra o Estado Democrático de Direito. E com isso, com tudo isso aí, não bastasse somente isso aí, o golpe está na rua. O golpe já está na rua. Fiquem por aí, a gente volta já já para falar sobre esse assunto. Voltando então com o nosso programa, para terminarmos o programa de hoje, como vocês podem ver, né, o golpe tem vindo a ser arquitetado, não é de agora, já há bastante tempo. E agora o golpe já está na rua. Sim, é o golpe que está na rua. Então é hora agora de ver qual será a resposta das mulheres e dos homens comprometidos com a democracia no Brasil. Para a esquerda, vamos um recado, porque não é só o PT, né, que está dançando, né, que está nesse perigo, né, de roubada. É possível condenar o governo Dilma, é possível criticar Lula por todos os seus vacilos e recursos, mas se o governo cair e se Lula for vítima do cerco ignóbil armado contra ele, vocês podem estar certos, amigos, quem dança é a esquerda brasileira inteira, que será inviabilizada como projeto de poder por décadas. Quem dança, amigos, é o horizonte de uma sociedade igualitária, é a ideia de democracia como poder do povo, sem tutelas, é a nação de que as liberdades devem ser protegidas para todos. Então agora é hora de focar no que é essencial, é hora de barrar esse golpe, porque eu creio que estamos chegando aos momentos decisivos de uma trama que vem sendo urdida, como eu falei, há muitos anos. O golpe que agora está em pleno curso é a culminação de um longo processo de preparação, e um dos seus elementos centrais foi a geração de uma ampla massa de pessoas capazes de repudiar publicamente aquela que foi a marca dos governos espertistas, ou seja, o combate à pobreza. Então o consenso de que a miséria era uma chaga a ser superada foi destruído com a penetração planejada e amplamente financiada de um discurso de extrema-direita que permitiu que uma camada social minoritária, mas ainda assim numerosa, assumisse sem culpas a percepção de que a redução da pobreza não era uma conquista, mas sim uma ameaça. Também estiveram presentes os movimentos de ampliação da autonomia do aparato repressivo do Estado e, é claro, as investigações seletivas sobre a corrupção endémica no Brasil, como a triangulação entre o Judiciário, Ministério Público e mídia. E assim, já estava montado então o cenário de uma ampla base de apoio à cruzada antipetista, como agentes dentro do próprio Estado, capazes de levá-la adiante, e um trabalho permanente de ocultação diante da opinião pública do processo que lhes vinha sendo arquitetado. E o golpe se beneficiou dos equipes do PT no governo, PT que agiu para desmobilizar os movimentos sociais, que despolitizou a discussão na sociedade e acreditou numa política de acomodação, numa política de conciliação, e que, quando começou a ser acuado, apostou que resolveria o problema fazendo mais e mais concessões. Então, como já está claro, isso há algum tempo, uma resposta realmente que somente estaria fadada ao fracasso. E nisso tudo, o juiz Sérgio Moro, por mais que em seus sonhos vista a fantasia de Mussolini de Curitiba, nada mais é do que apenas uma engrenagem. É um pobre coitado que fica feliz de tirar fotos ao lado de João Dória Júnior. Ele é tão útil, e por isso assumiu uma posição de protagonista por causa de sua completa falta de limites, de sua amoralidade, de seu desprezo olímpico pelos direitos, em suma, por causa da sua falta de compostura. Então os tempos mudaram, as práticas são outras, mas Moro cumpriu hoje uma função similar à de um delegado Fleury durante a ditadura. Essa é a verdade. É uma assim que faz alegremente, balançando o rabo, o trabalho mais sujo. Então o escandaloso grampo que acabou atingindo, né, a Presidente da República, como atrás falei, com o compadrio escancarado, com camisa também foi revelada de forma indiscutível, mostra a depreciação final da magistratura em benefício do golpe. Então Moro, ele não age como juiz. Moro, ele age como golpista e desistiu de fingir que não é assim. Então o diálogo ilegalmente gravado de Dilma com Lula não prova nada, excepto o desespero da direita com a nomeação do ex-presidente para a Casa Civil e a sua vontade de acelerar o golpe. Então a mídia, sendo a mídia que é, que todos nós conhecemos, ela não se dá ao trabalho de apresentar interpretações minimamente equilibradas. E para isso não lhes falta também jornalistas dispostos a venderem seu nome. Então é a maquinaria do golpe em andamento. Polícia e judiciário de um lado, a mídia de outro, a massa dos novos diretistas tocando fogo nas ruas. Tudo isso para quê? Para forçar uma solução apressada, uma solução contrária à Constituição e antidemocrática para a crise. E o golpe já está na rua. Então é hora de ver qual será, mais uma vez repito, a resposta das mulheres e dos homens, como permitidos realmente com a democracia. Então, para a esquerda, vale novamente o recado. É possível condenar o governo Dilma? É possível criticar Lula por todos os seus vacilos e recuos? Mas se o governo Dilma cair e se Lula for vítima do cerco ignóbil que está sendo armado contra ele, podem crer que, mais uma vez eu afirmo, que quem dança é a esquerda brasileira inteira, que ficará inviabilizada como projeto de poder por décadas. Então, quem dança ao horizonte de uma sociedade igualitária é a ideia de democracia como poder do povo, sem tutelas, é a noção, como eu falei, de que as liberdades, elas devem ser protegidas para todos. Então é hora de focar no que é essencial. E o que é essencial agora é barrar o golpe. Porque a ofensiva de Sérgio Moro e de seus setores, a mídia, para a derrubada do governo, acabou atingindo o ápice. Estão levando às ruas gente raivosa, não apenas contra o PT, mas contra o que quer que seja associado a movimentos sociais e à esquerda. Então não são poucos os relatos de agressões, de espancamento de pessoas, apenas por estarem usando vermelho ou por se recusarem a aderir às palavras de ordem. Então não se trata aqui, amigo ouvinte, de se defender o governo Dilma. Aliás, que, a meu ver, é indefensável. Trata-se de barrar, isso sim, uma senha antidemocrática que, se vitoriosa, acabará por arrastar com intolerância qualquer movimento crítico num verdadeiro caça às bruxas. Então não é momento de vacilarmos, mas sim um momento de posicionamento e de ação. Sim, amigos ouvintes, não podemos misturar alhos com bugalhos. Caberá à sociedade se acovardar ou gritar contra o golpe e pelo restabelecimento dos valores democráticos. Caso isso não seja feito, nós estaremos fadados a ter jogado na lata do lixo todos os direitos adquiridos nos últimos 12 anos. Porque os sinais de mudança na direção do vento do impeachment, que com o desembarque do PMDB do governo soprava a favor do golpe, estão levando ao desespero todos os golpistas, entre eles a Globo, os quais até já perderam a confiança no sucesso da empreitada e, preocupados com a perspectiva do fracasso, partiram para o tudo ou nada. Então, graças às redes sociais, os Marinho, apesar do seu fantástico poder de influência com a sua gigantesca máquina de comunicação, eles não conseguiram fazer a cabeça de todo mundo quanto à legalidade do impeachment. Irritados passaram aqui a hostilizar. É editorial no seu jornalão, até os artistas intelectuais que manifestaram apoio à presidente Dilma Rousseff, entre eles atores e atrizes da própria Globo. E acusou-os de serem sustentados com dinheiro público. Daí o comparecimento ao Palácio do Planalto para incentivar a presidente. Enlouqueceram. Então, ao mesmo tempo, também a outra peça da engrenagem montada para afastar Dilma do Planalto e também banir Lula da vida pública, o juiz Sérgio Moro faz então uma nova investida. Uma nova investida para chegar ao ex-presidente operário, desta vez tentando ligá-lo à morte do prefeito Celso Daniel. De certo não irá encontrar nada, né? Mas pelo menos fica o nome, né? Fica acusando pessoas, e que todo mundo sabe disso, né? Especialmente que façam parte ou que tenham feito parte do PT. E a nova operação da Operação Lava Jato, desencadeada no liminar do fim de semana passado, né, fez previsões e condições coercitivamente, como o ex-tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, para depor. Mas será que Delúbio foi notificado antes e se recusou a depor para ser conduzido à força? Ou simplesmente seria mais um abuso de autoridade do magistrado do Paraná? Então, amigos ouvintes, aparentemente esta nova ação que traz Moro de volta ao noticiário teria o objetivo de encontrar alguma coisa que possa respingar em Lula e, desse modo, com a escandalização pela mídia, contribuir para mudar novamente os ventos a favor do golpe. E, realmente, todos têm pressa diante dos prazos para o encerramento dos trabalhos da Comissão de Impeachment. Contido alguns dias pela firme atuação do ministro Teório Zabanski, cuja decisão de manter no Supremo o processo que investigou o ex-presidente foi confirmada em plenária daquela corte, o juiz Sérgio Moro voltou para a frente dos holofotes sem aparentar nenhuma mudança de comportamento, embora tramitem contra ele 14 ações no Conselho Nacional de Justiça, inclusive pedindo seu afastamento, que já foi negado pela atual corregedora Anansi Adrighi. Então ninguém, na verdade, acredita que alguma dessas ações produzirá o efeito desejado, né? Talvez nem mesmo até o próprio magistrado já acreditando nisso. Por isso, ouve-se com frequência suspiros de saudade da ministra aposentada Eliane Calmon, que certa feita, quando corregedora do CNJ, provocou arrepios no judiciário ao afirmar que havia muito bandido de toga. Então o facto é que é visível, né, o esforço da Globo para descaracterizar o golpe, pretendendo com isso atrair o apoio popular e os votos para a aprovação do impeachment. A sua mais recente investida foi, por exemplo, colocar no ar, no Jornal Nacional, entrevistas dos juristas Ives Gandra Martins e também do ministro aposentado Carlos Veloso, para, com base na autoridade que lhes confere o saber jurídico, contestarem declarações do ministro Marco Aurélio Melo, do STF, que afirmou que haverá recurso à mais alta Corte de Justiça do país, caso o pedido de impeachment passe pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Então, o argumento dos dois é precisamente o de que o rito para o desenvolvimento do processo pela Câmara dos Deputados ele foi definido pela própria Corte, cujo presidente é quem presidirá a sessão do Senado. Então, por conta desses dois detalhes, segundo eles, a decisão do Senado será definitiva. Então, o argumento ele surpreende até mesmo os leigos, né? Pois, em primeiro lugar, O STF definiu apenas o rito, ou seja, a forma como o processo de impeachment deverá ser conduzido na Câmara, o que não significa que tenha eliminado a exigência do crime de responsabilidade estabelecida pela Carta Magna para legalizar o afastamento da Presidente da República. Então, amigos ouvintes, a sua eventual aprovação também pela Câmara Alta, mesmo presidida pelo Presidente da mais alta Corte de Justiça do país, igualmente não irá garantir a sua legalidade se não for observado o requisito exigido pela Constituição. Por isso, cabe em si recurso ao Supremo, como definiu o ministro Marco Aurélio, porque o que a Corte vai julgar não é o cumprimento do rito, mas é que se houve ou não observância do dispositivo constitucional que condiciona a medida extrema. Ou seja, abro aspas, o judiciário, disse o ministro Marco Aurélio, é a única trincheira da cidadania. E por ter um questionamento para demonstrar que não há facto jurídico, muito embora haja facto político, suficiente ao impedimento. E o juiz também acrescentou, abro aspas, acertada a premissa, a presidente Dilma Rousseff tem toda a razão. Se não houver facto jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra em figurino legal e acaba por transparecer como golpe. Então o ministro, que se revela como um dos mais lúcidos do Supremo Tribunal Federal, ele manifestou ainda a sua preocupação, né, com os riscos de violência, afirmando que não queremos conflitos sociais, queremos a paz social. Mais adiante, o ministro também sugeriu, abro aspas, o ideal seria o entendimento entre os dois poderes, como preconizado pela Constituição Federal, para se combater a crise que afeta o trabalhador, a mesa do trabalhador, que é a crise económica financeira. Então, por que não se sentam à mesa para discutir as medidas indispensáveis neste momento? Por que insistem em inviabilizar a governança pátria? Então, os planejadores e condutores do processo de impeachment, eles estão convidados a responder a estas perguntas do ministro Marco Aurélio Melo, as quais, na verdade, são os mesmos questionamentos que todo o povo brasileiro faz. O Brasil, afinal, ele não precisa de um cadáver nas ruas para que, enfim, todos compreendam a necessidade de pacificação para se encontrar um caminho que conduza às soluções para os problemas nacionais. E é esse caminho que não passa pela derrubada da presidente Dilma Rousseff, nem muito menos pelo banimento de Lula da vida pública. Então, amigos ouvintes, como eu falei durante o programa, a rua tem que ser o nosso palanque e a única via que nos resta. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês pela audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania, que eu espero que seja com ótimas notícias. Fiquem connosco pela Cultura Online Brasil. Boa noite a todos e a todas e mais uma vez obrigado pela vossa audiência.
Vivemos esperando.